presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, Arisson Tagino, se reuniu essa semana com o corregedor do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Carlos Beltrão. Foram debatidos assuntos como prestação de serviço do judiciário à advocacia e custas judiciais. Para conversar mais sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o advogado e presidente da OAB Paraíba, Arisson Tagino. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Caio. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar com vocês e através de vocês com toda a Paraíba.
Você, ouvinte, que quiser participar dessa conversa, advogado, ouvinte, né, curioso, tem assunto para conversar aqui com o presidente da OAB Paraíba, manda sua mensagem no nosso WhatsApp 981324088. Presidente, quero começar te perguntando como é que o senhor avalia o respeito à garantia das prerrogativas dos advogados aqui no Estado.
Nós temos uma preocupação muito forte com a defesa da valorização e das prerrogativas da advocacia, porque as prerrogativas da advocacia não são privilégios postos em favor do advogado, mas um conjunto de garantias que permitem que o advogado possa defender o seu cliente em qualquer situação, sem temor a qualquer autoridade ou qualquer situação. No Estado é uma luta permanente, nós temos uma comissão de prerrogativas que reúne quase 200 pessoas no Estado. Estamos agora, inclusive, consolidando a Procuradoria das Prerrogativas para que nós possamos estar vigilantes e ativos. E temos percebido alguns avanços, mas que não devem nos acomodar, porque vez em quando e quando em vez, nós nos deparamos com lamentável desrespeito à atuação do advogado.
Existe isso, então, na Justiça da Paraíba ou no Brasil, de forma em geral, esse desrespeito ao que protege ou que dá esse direito aos advogados?
Há muitas vezes o desconhecimento ou a voluntária má vontade em relação às prerrogativas de advocacia, isso em órgãos administrativos, em órgãos policiais, em órgãos administrativos de outros setores, como também algumas tantas vezes nos embates com o Ministério Público, nos embates com o Judiciário. Mas não é a regra. A regra tem sido o respeito à advocacia pela certeza de que ela é indispensável à administração da justiça, como diz o artigo 133 da Constituição. Por isso que não nos falta nem coragem, nem tampouco vontade de nos antepor a qualquer agressão à advocacia.
Advocacia, o senhor esteve recentemente reunido com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, me parece que esse foi um dos assuntos. Qual o saldo desse encontro?
A OAB Nacional, acompanhada de todo, a diretoria da OAB Nacional, acompanhada de todos os presidentes estaduais, teve uma reunião, uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, e o tom foi exatamente esse, da defesa das prerrogativas, da queixa por conta do descompromisso em algumas decisões, em face da lei e do Estatuto da Advocacia. Nós fomos veementes em lembrar ao ministro Alexandre de Moraes que todo processo há de seguir um devido processo legal colocado na lei. E nos parecia, como ainda nos parece, e esta semana foi reiterado, que algumas decisões terminam por afetar a garantia da advocacia, como, por exemplo, proibir o advogado de fazer a defesa oral no plenário em defesa de seus clientes. O tom foi um tom de muito respeito. Eu fui escalado, inclusive, para falar em nome dos presidentes, ao lado de dois outros presidentes, mas fomos bastante claros no sentido da insatisfação da OAB com decisões do Supremo e, não obstante, o respeito que a instituição deva e deve merecer.
Com relação às custas judiciais, houve avanços no entendimento do Poder Judiciário?
Então, esse é um tema que aflige a toda a Paraíba. É algo inadmissível e incompreensível que a Paraíba cobre as mais altas custas judiciais do Brasil, sendo nós um dos estados economicamente mais sofridos. Não passa em nenhum conceito de razoabilidade que se possa permanecer um estado como esse que vem aí há mais de 10 anos afligindo a advocacia e a cidadania e inibindo o acesso ao judiciário. Porque ao lado de termos as altas custas judiciais, muitas vezes encontramos uma profunda incompreensão num dispositivo da lei que garante gratuidade da justiça aos denominados hipossuficientes, aquelas pessoas que não têm como suportar os custos da ação. Lamentavelmente, esse é um tema que o Tribunal de Justiça tem demorado a reagir, demorado a prestar bem atenção e tem sido objeto de falas nossas a todo instante. Na posse do presidente Benedito, falando em nome da advocacia, eu, o desembargador João Benedito, que tem sido, inclusive, extremamente cordial com a advocacia, respeitoso, é bom que se resiste, nós lembramos a necessidade do tribunal avançar, porque a lei que muda as custas tem que partir do tribunal. Veja-se que isso. Círculo nós temos. A gente tem que sensibilizar o tribunal para fazer o que é justo, e o tribunal se põe numa posição de defensiva e a sociedade paga um alto preço por isso.
Há alguma previsão de que o tribunal possa mudar essa situação? Tem esse entendimento?
Eu tenho uma esperança, e a esperança é algo que nos move e nos faz movimentar. Estive já discutindo isso com o presidente João Benedito, que é um homem experimentado, sensível, já vinha essa discussão com os bairros do Saulo, que o antecedeu. Estive com toda a diretoria do tribunal, com o corregedor Carlos Beltrão e com outros desembargadores, tratando do tema e propondo que resgatemos uma comissão conjunta para buscar alternativas que possam garantir os recursos que o tribunal merece e precisa ter, mas que também garanta o acesso ao judiciário, que está sim afetado na Paraíba pelas altíssimas custas judiciais do judiciário paraibano.
Nós estamos conversando com o presidente da OAB na Paraíba, Arisson Tagino. Você, ouvinte, que quiser participar, 98132-4088. Presidente, o senhor foi eleito no fim ali de 2021, está nesse biênio até 2024. O que é que se foi possível avançar nesse período que o senhor está à frente, presidente da OAB?
Eu acho que esse é um esforço coletivo. A ação de uma entidade como a OAB é uma ação de um coletivo de pessoas. E me alegra muito perceber que tivemos significativos avanços no que tange à horizontalidade da relação no âmbito da OAB, com a participação maior nas comissões, com a participação maior de mulheres na gestão da OAB e nos órgãos decisórios, e com a atuação nas várias áreas de interesse da advocacia, como a área criminal, a área previdenciária, a área tributária, a área civil. Então, nas variadas ações da ordem, buscando garantir mais valorização, mais defesa de prerrogativas e mais participação social do OAB em temas sensíveis que digam com o interesse da sociedade, porque o OAB tem um binômio de interesses. Ao lado que defende a categoria, a advocacia, ela também defende a sociedade, e esses 90 anos de república demonstraram muito bem o que tem sido essa atuação da OAB da Paraíba. Eu acho que nós estamos neste caminho.
O que ainda há de projetos que serão executados ou anunciados no seu mandato em relação aos advogados, já que foram muitas as demandas no momento da sua eleição e promessas também?
Vamos juntos. Nós estamos realizando a maior obra da história da OAB da Paraíba, que é a nova sede em João Pessoa, uma sede que tem um custo estimado de mais de 20 milhões de reais. Quando nós chegamos, existia tão somente um terreno, que já é, evidentemente, um avanço, mas nós estamos construindo, essa obra já iniciou, e, se Deus permitir, terminaremos no próximo ano a nova sede da OAB. Ao lado disso, estamos lançando e lançamos já o Conecta, que é um grande programa de conexão entre a advocacia e o mercado profissional, visando estimular o empreendedorismo e o reconhecimento das habilidades e competências necessárias ao atuar profissional nesses diferentes momentos em que estamos. Nós apostamos muito que o Conecta seja uma grande plataforma para a jovem advocacia, os advogados mais experimentados, de atuarem nesse caminho. Estamos fazendo avanços significativos no que tange à defesa de prerrogativas, inclusive fazendo o primeiro concurso, primeira seleção pública da história da OAB. Ao invés de o presidente da OAB nomear alguém indicado, nós fizemos uma seleção para procurador de prerrogativas. São dois procuradores que atuarão ao lado da comissão, que é voluntária, para o acompanhamento administrativo, judicial ou em qualquer esfera dos temas que digam a defesa da advocacia. Nós consideramos esse um avanço também significativo, ao lado de certamente outros tantos avanços que, com apoio da advocacia da Paraíba, haveremos de juntos conseguirmos.
Presidente, em relação, mudando um pouco de assunto, ao tema da segurança jurídica, como é que o senhor analisa esse tema hoje no país? Até porque me parece que há alguma divergência entre os poderes no âmbito nacional, o entendimento também sobre a constitucionalidade de algumas leis. Ontem aqui discutimos um projeto de lei aprovado aqui na Câmara de João Pessoa que restringe a participação de crianças em paradas LGBTQI+. Enfim, qual o entendimento da OAB e do senhor em relação à segurança jurídica e a esse entendimento entre os poderes?
Veja, o Brasil é um país muito complexo. Nós temos um país que é um verdadeiro continente de múltiplos e tantos interesses. E é dado um desenho institucional que delega ao Supremo Tribunal Federal uma missão importante, que é o controle da constitucionalidade das normas, das leis internas. Algumas tantas vezes, no exercício desse controle, o Supremo tem uma postura que a gente chama de ativismo judicial, que termina por afetar as funções que são típicas do Legislativo ou mesmo do Executivo. É preciso ter autocontenção no Supremo e ter um acertamento das posições institucionais dos poderes para que nós possamos sair das emoções, das relações emocionadas, das divisões que, né, muitas vezes artificialmente dividem pessoas e possamos garantir mais efetividade à Constituição. Isso não é algo fácil, porque vários temas dividem uma sociedade. Os temas dos costumes dividem a sociedade brasileira, dividem a sociedade do mundo. A discussão, por exemplo, do aborto, não é discussão fácil de ser enfrentada. Eu tenho sempre para mim que as decisões mais estruturantes, seja em que campo for, em vez de serem decididas por um coletivo menor de juízes, sejam eles de qual grau for, mesmo ministros do Supremo, não obstante todo o respeito que mereçam, deveriam ser submetidos à população. Plebiscito, consulta. Por exemplo, quando a França tem temas dessa natureza, coloca para a população decidir em plebiscito. Os Estados americanos estão pondo em plebiscito aborto. Os Estados americanos puseram em plebiscito, por exemplo, a discussão da descriminalização da maconha. Por quê? Porque no fundo, numa democracia como a que queremos e buscamos ser, a voz do povo termina sendo, né, a voz última da razão, a voz que deve ser considerada. E os poderes têm que buscar ter uma convivência madura, de forma que não se possa ter como uma briga de rua ou um desentendimento levando a população a tudo. Num tempo que é preciso ter muita tolerância, muito respeito e muito entendimento que o mundo de hoje é diferente do mundo de ontem. E parece que muitas pessoas não percebem a progressão natural do conteúdo humanitário da vida. Minha avó, quando faleceu, ela olhava para a televisão e dizia: agora o mundo acaba. Porque com a televisão ela dizia que ia entrar tudo dentro de casa. A bichinha já foi, a televisão está aí, o mundo não acabou. E assim, para os que não percebem a evolução do mundo, o mundo hoje é diferente.
Diga que o mundo está acabando, viu, Rato?
É, né? Há quem ainda pense assim, não vai acabar.
Está no gerúndio, está acabando.
A gente vai ter novas configurações sociais, novos arranjos, e precisa ter abertura textual de cabeça, de vida, de linguagem, para entender esses novos momentos, até para diminuir fricções, brigas que parecem, né, muito mais representar o interesse de um, de outro, de um grupo pequeno, do que um grupo da sociedade. Me desculpa, a gente tem coisa mais importante. Por exemplo, desigualdade social é um tema importantíssimo no Brasil. Fome, lamentavelmente, ainda é um tema que tem que estar na pauta, né?
Presidente, mas sobre essa lei em específico aqui, que foi aprovada na Câmara de Vereadores de João Pessoa, uma lei que pretende proibir crianças de participar de paradas LGBT no nosso estado. Como é que a OAB está acompanhando isso? A gente já tem aí parecer do Ministério Público.
Não chegou diretamente o tema. O que eu posso falar é a minha opinião absolutamente pessoal. Eu acho particularmente inapropriado qualquer restrição dessa natureza, mesmo porque as manifestações públicas de qualquer ambiente, e aí tem que ser todas, né, para também não dizer essa pode e aquela não pode, elas devem ser entendidas como manifestações decorrentes da democracia, e os responsáveis pelos seus devem ter a responsabilidade individual de ver os ambientes que acham apropriados tê-los e tê-las. O que posso dizer de minha trajetória, que foi sempre em movimento, eu sempre fui movimento de rua, sempre fui movimento estudantil, é que participei de vários movimentos, até alguns reconheço equivocados, mas isso nunca deturpou minha posição pessoal de vida. Muito pelo contrário, me ajudou a entender e integrar-se socialmente. E, portanto, eu acho que essas leis de cunho restritivo, elas fazem, na minha concepção, um desnecessário desserviço e, por outro lado, uma artificialidade de discussão muito forte, chamando a atenção, ou tirando a atenção de temas mais importantes para nós, sociedade, discutirmos.
O senhor falou agora há pouco sobre os projetos, o que ainda vai ser feito nesse próximo ano, né, 2024. Vamos voltar para a sede da OAB. Vai sair do centro, tem todo esse questionamento de o centro estar sendo esvaziado. Primeiro, o porquê da saída ali do centro, da cidade, centro histórico. E também, como é que está o processo para a construção?
Veja, quando eu assumi a OAB, o Conselho Federal já tinha pedido da Conselho Seccional adquirido um terreno e escolhido um terreno que era no altiplano. Essa escolha não passou na minha gestão. Mas ela significa um compromisso que a OAB tem de construir uma nova sede. Nós, isso foi escolhido o ponto mais oriental das Américas, um farol de João Pessoa, que é o altiplano Cabo Branco. E o que nós fizemos foi garantir que o projeto fosse realizado, fosse sair dos sonhos, das palavras, das promessas, para tornar efetiva uma grande pretensão, instalar a nova sede da OAB da Paraíba, porque somos a última OAB do Brasil a termos uma sede nova, uma sede adequada aos novos tempos. A nossa tem mais hoje do que 50 anos. Está no centro, um centro que deve ser cuidado e uma responsabilidade muito menos de particulares e muito mais do público, de garantir espaços de atração ao centro histórico. Essa é uma demanda do mundo inteiro. E aí o poder público tem que buscar fazer atrações que façam com que aquele ambiente seja um ambiente, digamos, de convivência tranquila e que atraia pessoas. Eu tenho para mim que essa é uma ótima oportunidade para os poderes municipais e estaduais atuarem no sempre necessário revigoramento. E a sede da OAB, que é lá, está à disposição dos poderes públicos para lá instalar um órgão público que possa atrair pessoas, que possa significar um compromisso de revitalização do centro de João Pessoa.
Presidente, voltando um pouco ao assunto sobre a reunião que o senhor teve com o ministro Alexandre de Moraes, qual a sua avaliação sobre a dosimetria das penas aplicadas aos réus do 8 de janeiro?
Veja, o que ocorreu no 8 de janeiro é algo absolutamente censurável. Nós vimos que pessoas, independente de seus gostos, fizeram agressões aos poderes e nós não podemos permitir que isso possa passar impune à nação. Invadir Supremo, invadir o Palácio Executivo, o Palácio Legislativo, depredar, né, tentar conturbar, aquilo em nada colaborou, mesmo aos interesses dos que eles estavam lá. E os que forem efetivamente apuradas as responsabilidades, atores desse processo, tenham para mim que devem ser exemplarmente punidos, sim. Eles devem merecer a pena que possa significar uma sinalização que a democracia brasileira não permite este tipo de ato. Eu não entro em específica dosimetria de cada qual. A OAB tem uma posição que, independente do juízo de valor, que seja garantida a todos os acusados o devido processo legal, a ampla possibilidade de defesa e argumento. Agora há pouco se viu que, por exemplo, um condenado, na verdade, nem estava, provou em perícia da Polícia Federal que não estava lá. Então, esse processo feito de forma rápida, atropelada, sem garantir direitos, pode levar a injustiças. É nesse ponto que a OAB se bate, sem definir se a pena deve ser X, Y, Z, porque depende, inclusive, da apuração de cada um.
Não, e se afeta pode pegar um pouco a credibilidade, se for feito de maneira,
sim,
atropelada.
Sim, né? E essa é uma preocupação que levamos ao Supremo. Nós temos o maior respeito pelo Poder Judiciário. Não há advocacia sem Poder Judiciário. Nós nos achamos responsáveis pelo Poder Judiciário. E por isso disse lá o ministro Alexandre, foi inclusive abrir a fala dizendo isso, que haveria de se ter um certo cuidado em favor até da própria credibilidade do Supremo e dos órgãos decisórios do país. É preciso ter certos comedimentos. Paixões são próprias, né, de campo de futebol, né, de movimento, a gente tem. Mas na hora em que se julga fatos dessa natureza, há de ter cuidado muito grande com o processamento, porque ele é representação da própria imagem da justiça.
Presidente, eu vou aproveitar esse gancho do STF. Há juristas que entendem que o STF extrapola a sua função, né? Inclusive criando leis ou determinando coisas que viram leis, enfim, ou regras, né? Para ser mais claro. Como é que o senhor vê essa avaliação? O senhor entende que em alguns momentos está acontecendo ou não está acontecendo?
Veja, são dois pontos que a gente há de perceber. Primeiro ponto é que um Supremo Tribunal Federal tem sim uma função de controle último das normas. E por isso, algumas tantas vezes, ele termina sendo chamado a atuar em temas que originariamente não eram deles. No nosso modelo de controle da constitucionalidade amplo, o Supremo muitas vezes é chamado a atuar por conta da omissão do Congresso, que não faz a lei. Mas inegável que, de tempos para cá, o Supremo, talvez animado por esta missão, tem constituído determinadas decisões que avançam, em meu sentir, o que seria natural de suas decisões. Né? Entra em alguma perspectiva de sentir-se vanguarda iluminista, como chegou a dizer um querido ministro, que eu tenho muita admiração, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. E não é possível que nós possamos conceber que um grupo de 11 pessoas, por mais iluminadas que possam ser, possam dizer o que 240 milhões haverão de fazer. Não é o papel do Supremo. O papel do Supremo é um papel de consolidação do Estado Democrático de Direito, com todas as suas garantias. Nesse sentido, algumas vezes avança em relação a restrições, mas ele tem que ter autocontenção, sob pena de imiscuir-se de tal forma no cenário político que se torna um player político. E como player político do tabuleiro das divergências, fica questionável, perdendo a legitimidade. Esse é o grande desafio do Supremo, é entender que cada ministro não é dono do mundo, tirar o arquipélago que parece ali existir. São 11 ministros, cada ministro decide de um jeito, cada um decide, a gente não sabe nem quando termina. Isso não é bom para o Supremo, enquanto instituição, não é bom para a nação.
É só para finalizar, seria o caso, por exemplo, de em alguns momentos o Supremo alertar que o Legislativo precisa decidir sobre algo, criar uma lei específica sobre algo? Eu vou dar um exemplo mais prático. No caso do piso da enfermagem, o Supremo, além de decidir a constitucionalidade ou não, disse que aquele valor era para 44 horas, mas isso não estava na lei original. Uhum. Não seria o caso de dizer, olha, é preciso definir aí se esse piso é para 30, 40 ou 50 horas e não determinar como eles fizeram?
Eu tenho uma origem muito democrática de movimento e acredito muito no voto e no povo. Acho que tem temas que é o parlamento quem decidir, e nós pressionamos enquanto sociedade o parlamento, goste-se ou não. Não é coisa do Supremo decidir, por ele não se pôr na posição do parlamento. Acho que ele pode sinalizar quando, por exemplo, diz assim, olha, 513 deputados, na divisão de 513 a Paraíba tem mais do que deveria. Vocês cuidem em Congresso de adequar de alguma forma isso. O Supremo fez assim. E não o Supremo dizer, a Paraíba já perde dois, já faz dois, dando um prazo para que também o Congresso decida. Se esse tipo de lógica for a lógica do diálogo interinstitucional, a gente avança e evita que a personalização das discussões paute a nossa vida enquanto sociedade. Insisto, até para terminar, não tomar o tempo de vocês, mas assim, o que me incomoda é que a gente às vezes gasta muito tempo em temas periféricos, deixando de enfrentar temas essenciais, como por exemplo, desigualdade, insisto nisso. Profunda desigualdade de um país de tanta riqueza e tanta pobreza. De um Estado como o nosso, que muita gente depende do Bolsa Família, e não depende por gosto não, depende por necessidade.
Gostaria de agradecer ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Paraíba, Arisson Tagino. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Espaço aberto, inclusive, para voltar outras vezes aqui na CBN conversar com a gente e com os ouvintes.
Eu é quem agradeço a oportunidade desse programa tão assistido. Eu mesmo, né, fico ouvindo direto e esse diálogo tão inteligente que vocês propiciam, e agradeço a atenção de todos os nossos ouvintes.
Nós que agradecemos.